Isso aí. Boa noite, tudo bem? Boa noite mesmo. Vocês estão reparando que hoje eu estou muito bem acompanhado, não é verdade? É esse irmão bênção aqui do banco, ele é minha companhia da noite. Muito obrigado, viu, irmãos? Mas eu realmente estou muito bem acompanhado. Olha,
boa noite.
Olha essa gatinha que está aqui comigo hoje. Isso aí, uma salva de palmas para ela. Nós estamos, assim, com muita expectativa, né? E com o coração, assim, grato a Deus por vir aqui nessa noite falar o que nós vamos falar. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença. Agradecer em especial nossa família, vários amigos que vieram aqui nessa noite para escutar essa história. A gente divulgou ao longo dessa semana, eu sei que muitos de vocês estão sabendo, a gente vai contar um pouquinho aqui do que aconteceu no mês de abril. Nós passamos por uma luta muito séria com a nossa pequena Sofia, aprendemos muito com Deus, tivemos muitas experiências e a gente queria compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez na nossa vida. Queremos trazer alguns princípios da palavra de Deus e nós cremos que o que nós aprendemos, o que Deus fez no nosso coração, pode nessa noite edificar a sua vida, pode falar com você e eu tenho certeza que Deus está preparando algo para a sua vida. Nós esperamos que nessa noite você seja fortalecido na sua fé. Nós esperamos que nessa noite Deus possa visitar você, que Deus possa liberar algo sobre a sua vida muito lindo, muito especial. É isso que nós temos pedido, é isso que está no nosso coração e eu queria começar esse culto orando. Você gostaria de orar conosco? Eu queria desafiar você. O tema dessa mensagem, olha para você ver. O tema dessa mensagem é: o que acontece quando oramos? Algo acontece quando nós oramos. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos trazer um texto da palavra, a gente vai compartilhar um pouco com você, mas eu queria que a gente começasse orando. E você já vai ver o mover dos céus nessa hora. Então, se você puder, feche seus olhos, se você puder, abre seu coração e diga para o Senhor. Diga para o Senhor que Ele é bem-vindo, diga para o Senhor que nessa noite você deseja ouvir a voz dEle. Peça isso para Deus, fala assim: Senhor, eu abro meu coração, eu quero ouvir a voz do Senhor nessa noite, fala comigo. Apresente a Deus as suas lutas, seus medos, suas provações, apresente para Ele. Peça para Ele vir com um bálsamo sobre você nessa noite. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui contando boas novas, boas notícias. Muito obrigado pelo milagre, pela obra que o Senhor fez na nossa vida, pelo livramento que o Senhor deu a nós. Nós agradecemos e pedimos que nessa noite o Senhor libere sobre cada pessoa aqui presente, cada pessoa que nos assiste pela internet. Eu peço que o Senhor libere uma graça, uma visitação muito especial. Eu oro, Deus, por cada família aqui presente, por cada pessoa aqui, e eu peço mesmo que seja uma noite de fortalecimento da fé, uma noite de enchimento do Espírito Santo, uma noite de revelação, uma noite de graça, uma noite de visitação do Senhor, uma noite de liberdade. Eu peço que o Senhor ensine a nós o que acontece quando nós oramos, e eu peço mesmo que algo muito lindo, muito especial aconteça para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Então eu vou me acomodar aqui, a gente vai conversando ao longo da noite sobre algumas coisas que a gente queria compartilhar. E a primeira coisa que eu queria mostrar para você é que nós estamos no nosso circuito 4x4 lendo um livro. E esse livro, quem está acompanhando com a gente a leitura da Bíblia, é o livro de Jó. O livro de Jó não é um livro tranquilo de ler. A história que se passa ali é uma história muito forte. Quer pensar em tragédia? Vai lá em Jó, porque aconteceu tudo de uma vez só, com um cara só. E realmente é muito, muito forte. Eu me impressiono com várias coisas no livro de Jó, mas o que eu queria destacar para você, e nós viemos falar aqui sobre uma luta muito grande, graças a Deus, Ele nos liberou uma palavra favorável e a gente veio aqui contar que a Sofia foi curada, mas ele teve misericórdia de nós, né? Ele teve misericórdia. Mas o que eu sei que o livro de Jó nos mostra, em primeiro lugar, que Deus escolheu colocar na Bíblia um livro inteiro que fala sobre o sofrimento, que fala sobre a dor, que fala sobre as dúvidas, os medos das pessoas, que fala sobre justiça, injustiça. E Deus colocou um livro ali para a gente aprender, porque essa é uma das áreas mais difíceis para qualquer pessoa. Se você não está hoje passando por um sofrimento, por uma luta, por um momento difícil, certamente você já passou ou vai passar um dia. Todo ser humano, toda pessoa passa por um momento muito difícil na vida. E Deus sabe disso. Deus sabe como isso é importante para nós. E por isso ele teve o carinho, o cuidado de colocar um livro para nos ensinar sobre isso. E isso não tem a ver com a mensagem, eu só quis introduzir com isso para dizer que justamente na época que a gente viria aqui compartilhar sobre essa história, nós estamos no nosso circuito de leitura lendo sobre Jó e aprendendo com Deus como que o sofrimento é importante. O livro de Jó nos ensina, em primeiro lugar, que por trás do que a gente vê, acontecem coisas que a gente não vê e a gente não sabe o que é. O livro de Jó nos ensina que Deus é soberano, que Deus se importa com a gente. E o livro de Jó nos ensina que o sofrimento nos aproxima de Deus. Então eu queria que você olhasse para as lutas que você já passou na sua vida, pelas lutas que você vai passar um dia, que você tivesse um outro olhar sobre elas, que hoje a nossa história possa de alguma maneira inspirar você e que as lições que a gente vai compartilhar aqui nessa noite possam marcar a sua vida e o seu coração. Amém? Então eu quero passar a palavra à minha digníssima esposa.
Então, gente, vocês me desculpem se em algum momento eu ficar bastante emocionada, mas é que é um assunto que mexe ainda muito comigo, né? Quem é mãe aqui ou pai deve entender um pouquinho mais. Mas a gente não podia deixar de compartilhar aquilo que Deus fez com a gente nesses últimos dias, né? E na vida da nossa filha. Então, mesmo se eu ficar emocionada, eu vou tentar continuar, tá bom? Essa foto, na verdade, uma foto bonita, né, que o Breno escolheu, né, a gente, todo mundo sujo, assim, essa foto é porque é a única foto que a gente tem da família toda na Vox Conference, que teve agora no Carnaval, né, foi uma conferência maravilhosa, a conferência, assim, que mais falou no meu coração, acho que quem estava aqui, quem participou, viu tanto que Deus moveu, tanto que Deus fez acontecer, tantas coisas, né, então... Já fica a dica aí para o ano que vem, para ninguém faltar, viu, gente? Porque é algo muito especial. E nessa conferência, eu e o Breno, nós viemos todos os cultos, né? Todos os dias. Essa parte aí, essa foto, é quando a gente foi naquela festa das cores e, né, as coisas que tiveram lá. E aí as meninas foram com a gente. Mas o que eu queria falar é que essa história, ela começou na Vox. Em um dos cultos, eu não me lembro qual, né? Um culto cheio da presença de Deus, como todos foram, eu comecei a orar a Deus, clamar a Deus e falar, Deus, fala comigo alguma coisa, né? O Senhor tem alguma coisa para falar comigo? E aí me veio, né, um sentimento dentro do meu coração, Deus fala comigo assim, muito, com um sentimento muito forte dentro do meu coração, eu consigo discernir muitas vezes se é a voz dele ou não, e também muito através da palavra, né, da leitura da Bíblia. E nesse momento, nessa oração que eu fiz, eu tive um sentimento muito forte, mas um sentimento muito ruim. E nesse momento, Deus falou comigo que eu ia perder uma filha. E eu falei, ah, não, mentira, Deus, que isso, isso é coisa minha, eu que sou muito desesperada, sou muito, né, mãe, tem esse sentimento mesmo e tal. Mas foi Deus falando, né, e eu ignorei, assim, por um tempo. Eu lembro que eu saí da conferência, eu falei, nossa, Deus, tanto mundo sendo tocado, né, coisas boas, o Senhor vai falar isso comigo? E eu tenho duas filhas, né, a Luísa de 4 e a Sofia de 2 aninhos, e eu fiquei com esse sentimento no meu coração desde o Carnaval, em algumas situações, né, olhando as meninas, e comecei a ficar um pouco mais preocupada, mas falei, não é nada, é coisa minha, né, e o sentimento lá dentro do meu coração. E aí, a gente tinha uma viagem marcada para o feriado da Páscoa. O Breno ia pregar numa igreja lá em São Paulo, e ele queria que a família toda fosse para pregar para essa igreja, né? Era um acampamento, e a gente já tinha combinado essa viagem desde o ano passado. E estava tudo certo, mas aí foi chegando perto da viagem, eu comecei a ficar muito angustiada, eu falava, Breno, estou muito angustiada, eu não quero ir nessa viagem, eu não quero, parece que alguma coisa ruim vai acontecer, eu não quero, e o Breno, mas o que é que você está sentindo? Eu falo, não sei, eu não quero ir. E aí ele falava, mas fiz tudo para a gente ir, né? Como é que eu vou falar? Ele ia ser o preletor do acampamento inteiro. Aí eu falava, vai você, me deixa aqui com as meninas. Ele, não, quero passar o final de semana com vocês, feriado e tal. E eu fui ficando muito angustiada e alguma coisa me falava que eu não tinha que ir nessa viagem. E aí, junto com isso, perto da viagem, a Sofia adoeceu, né? Ela começou a apresentar febre e as mães e os pais sabem aqui que o protocolo pediátrico é depois de 3 dias de febre que vai ao médico para saber o que tem, né? Então, eu esperei, na verdade, uns 2 dias e meio. Ela não tinha mais sintoma nenhum, só uma febre. Fui na pediatra, deu errado a primeira consulta, foi uma consulta muito ruim, uma pediatra que eu não conhecia. E depois, no outro dia, fiz alguns exames que ela me passou e vi que no exame de sangue tinha uma infecção. Até então, poderia ser uma virose, alguma coisa, mas estava tudo, né, relativamente tranquilo. E estava chegando perto da viagem. E aí, na quarta-feira, antes da viagem, a gente ia viajar na quinta noite. A gente ia viajar na quarta, e depois a gente ia viajar na quinta. E na quarta-feira a gente foi num plantão e pegamos um médico que eu gosto muito de plantão, assim, que é o que eu mais gosto no plantão desse hospital. E ele fez os exames da Sofia e viu que ela estava com uma infecção urinária alta. Né? Infecção urinária alta, assim, uma infecção urinária bem acentuada, né? E aí ele falou, olha, nós vamos passar o antibiótico para ela, 72 horas de antibiótico, ela vai melhorar. E aí nós perguntamos para ele assim, e aí, e a gente pode viajar? Aí ele falou, não, se vocês quiserem viajar, vocês vão no sábado de manhã, onde a gente já vai ver se o antibiótico fez efeito. Aí depois vocês podem ir. E aí eu saí de lá, assim, entre aspas, feliz, né? Eu falei, ai, que bom, não vou viajar. E aí o Breno todo triste, que ele tinha falado que não ia, né? Só que o Breno tinha que ir. Então, ficou decidido que eu ficaria com as meninas em casa, né? E o Breno viajaria para São Paulo.
Exatamente. Aí, nessa altura do campeonato, você imagina o preço da passagem aérea um dia antes, na véspera do feriado. Então, eu corri na internet, comprei minha passagem de ônibus, semi-leito, para eu poder relaxar um pouco. E eu fui... ao longo da quinta-feira, todo dia, muito apreensiva. A gente estava muito preocupado com a Sofia, ela já tinha muitos dias que ela estava tendo febre, ela já não estava alimentando, estava tudo muito ruim. Então, ela começou a tomar um antibiótico na quarta e na quinta à tarde ela deu uma mega melhorada. A gente saiu com as meninas, a gente passeou, ela riu, correu, brincou, comeu. Tinha dias que ela não comia, ela comeu até... E ela estava boazinha, sorrindo, e eu embarquei naquele ônibus naquela noite, 11 horas da noite, tranquilo, porque eu vi que ela tinha melhorado, falei, o antibiótico está fazendo efeito, ela vai ficar boazinha, então eu vou para São Paulo tranquilo, vou fazer lá as pregações, vou passar esse tempo com o pessoal de lá e volto na segunda-feira. Então eu fui tranquilo, passei a noite no ônibus, já cheguei lá de manhã no acampamento, já entrei para o culto, preguei e tudo. Na hora que eu saio, do culto, eu pego meu celular, tinha um áudio da Ju, normal, ouvi. Quando eu pego o áudio, ela falando, amor, a Sofia foi internada. E aquele áudio, assim, rasgou meu coração, porque foi um susto muito grande. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer, porque na noite anterior ela estava ótima. E eu, achando que estava tudo bem, eu saio da pregação, ela está internada. Eu falei, meu Deus. E aí eu conversei um pouco com a Ju, ela me tranquilizou e tal. Né, eu almocei, descansei um pouco, acordei e eu estava ali no meio para o final da tarde me preparando para o culto da noite. E aí eu recebo uma ligação do meu cunhado. E aí o meu cunhado fala assim, Breno, eu, se fosse você, viria para cá. A situação não está boa, sua esposa não está bem, a sua filha não está bem. A Ju nem quis te ligar, ela nem deu conta de te ligar. Eu, se fosse você, eu vim embora para casa. E ali eu... levei um susto muito grande, eu não consegui falar com ela. E ali eu me ajoelhei no chão do quarto, estava ali naquele acampamento, no quarto, e eu comecei a orar e chorar muito, e eu senti ali naquele momento que eu ia perder minha filha. Eu nem sabia que ela tinha tido esse sentimento na Vox Conference, ela nem tinha falado nada comigo, eu só fui saber disso depois. E ali eu comecei a clamar, falei, Senhor, por favor, me devolve a Sofia, não leva ela. E eu fiquei ali, né, muito tempo ali orando, depois consegui conversar com ela. Ela também estava muito angustiada, muito preocupada, e nós passamos algumas horas muito difíceis e longe de casa e tudo mais. Né? E aí eu nem sabia o que, que eu ia fazer, eu tinha combinado com o pastor que eu ia pregar 6 vezes, eu ia ficar, eu era o preletor do acampamento, ele não tinha plano B, não tinha nada, era eu. E eu cheguei, a Ju está falando que eu esqueci de passar o slide, porque uma das marcas desse dia foi o ônibus.
Ele preparou um ônibus, uma imagem de ônibus, não podia deixar, né, de passar assim. Ele queria falar que ele viajou de ônibus com leite e tal, então eu estou te ajudando, né?
É porque assim, eu fiquei 24 horas dentro do ônibus, eu fiquei quase 12 para ir, mas para voltar, né? Então assim, eu saí do ônibus, preguei, depois eu voltei para o ônibus, e então esse dia, que foi o dia que eu descobri que a Sofia estava mal internada, eu longe, eu passei dentro do ônibus, né? E o que aconteceu foi que eu cheguei antes do culto, nem dei conta de jantar, nem nada. Eu cheguei no culto da noite atrasado, já estava todo mundo lá me esperando. Eu chamei o pastor e a esposa dele no canto e falei, pastor, eu estou indo embora. A minha filha está internada. Ele já sabia que ela tinha sido internada, já tinha falado com ele, mas falei, olha, minha filha está piorando, ela está indo para o CTI, eu não tenho a menor condição de ficar aqui, eu vou pregar mais essa mensagem. Assim que eu acabar de pregar, você me bota no ônibus que eu estou voltando para casa. E eu quero, inclusive, agradecer o pastor Maurício, a Beth, toda a igreja, que foram muito atenciosos comigo, cuidaram de mim com muito carinho, me deram toda assistência, todo suporte. Quero agradecer muito. E então, eu nem sei como eu consegui pregar naquela noite. Né? Eu sei que, nessas horas, o Espírito Santo, ele nos toma, né? Ele nos fortalece, ele nos ajuda. Eu creio que foi uma noite especial. E após ali, acabando, eles me botaram no carro, me levaram para a rodoviária, eu já cheguei lá correndo, entrei no ônibus e voltei para casa.
Enquanto isso, né, ele lá em São Paulo, eu no sábado de manhã, na sexta de manhã, né, a minha mãe dormiu lá em casa comigo e a Sofia dormiu muito mal e quando ela acordou, ela estava choramingando e ela estava muito estranha, assim, ela estava com uma barriga. Estava com a barriga distendida, assim, e respirando muito mal. E aí eu falei, não, tem que levar essa menina para o hospital, né? Minha mãe ficou com a Luísa e eu fui com ela para o hospital. Chegando lá, quem me atendeu foi o próprio médico que já tinha feito o diagnóstico, o médico que eu gosto, né? E aí já cheguei, já entrou e falou, vamos internar. E aí, durante o dia, a gente esperando o processo de internação, que é lento, né, porque tem vaga e tudo mais, a Sofia foi piorando dentro do pronto atendimento. Né? Família é uma coisa muito boa, né, gente? Família apoia a gente em todos os momentos. Né? E eu lembro que nesse feriado, né, minha sogra não estava aqui, estava viajando. Minha cunhada e meu cunhado não estavam aqui, mas eu estava com os meus 2 irmãos e a minha mãe e o meu sogro, né? Então, eles todos me deram muito apoio, além dos tios, dos parentes todos. Então, assim, um irmão ficou com a Luísa, né? O outro ficou comigo lá no hospital, minha mãe ficou comigo, meu sogro também ficou no hospital. E nesse período à tarde que meu sogro estava lá no hospital, a Sofia estava dormindo boazinha, né? Quietinha, e eu achando que estava tudo bem. Só que eu comecei a ver a entrada e a saída da médica do pronto atendimento muito dentro da sala dela. E toda hora ela vinha, olhava um relógio, ficava olhando para a Sofia um tempão, e eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Tinha menino com suspeita de dengue hemorrágico e tudo mais, e a preocupação maior era a Sofia. E aí ela tirou uma foto da Sofia, da barriga, e mandou para um médico, que é cirurgião do hospital, que estava de folga, e ele, pela foto, ele falou, não, eu vou ir ver essa paciente. Quando ele chegou lá, eu achei mais estranho ainda, porque eu já tinha ido várias vezes com as meninas em hospital e nunca tinha sido uma atenção tão grande assim em torno de uma das minhas filhas, né? E aí ele chegou lá no hospital e ele fez um exame nela, um exame ruim, assim, e aí... ele falou comigo sobre a palavra CTI, e eu fiquei meio em choque na hora, né? Porque a gente nunca imagina que um filho vai para um CTI. E aí ele falou comigo, aí ele falou, não, mãe, mas calma, CTI não é para quem está morrendo, não, mas é para não morrer. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, assim, né? Tudo bem, né? Então vamos. E aí eu já comecei a ficar nervosa, aí minha mãe chegou também, ficou nervosa, meu irmão e tal. E aí a gente começou a ligar para alguns médicos que a gente conhece, o primo do Breno, né, que é pediatra, o Franco. E a gente ligou e ele foi falando. E, assim, aquela movimentação toda. E eu sei que, no final das contas, estava um tanto de gente preocupado, um tanto de gente em volta da Sofia. E ela, e eu achando que ela estava relativamente bem, eu comecei a ver que ela não estava bem, que ela só estava piorando, né? E aí a médica do CTI veio... E foi decisiva a ida para o CTI. Nesse momento, ela foi passar uma sonda, a gente chama sonda nasogástrica, que vai do nariz até o estômago, para sugar alguma coisa que estava lá e também para alimentar depois. Colocaram, e ela foi com essa sonda assim, muito incomodada. Algumas pessoas foram lá orar por ela também, nesse momento. Eu sei assim, que eu não consigo falar direito, porque foi muito tumultuado, muito rápido, né? E eu me lembro entrando no CTI com a Sofia, só eu e ela, né? Ninguém podia entrar mais, então toda a família ficou lá fora. O Breno estava no ônibus, né? E eu entrei no CTI com a Sofia, e eles colocaram a gente numa última cama, assim, era lá do cantinho, a última cama. E aí, quando eu entrei lá com ela, vi assim, ela na situação, ela estava muito nervosa, muito assim... e aí eu comecei a orar, né, com ela, deitei assim na cama, abracei ela, comecei a orar, e aí o sentimento que eu tive na Vox Conference veio. E aí eu fiquei desesperada, né? Eu falei, Deus, não faz isso, Deus. Por favor, eu te peço, eu não dá conta, não leva minha filha. E eu comecei a orar e a clamar, e eu falei, Deus, olha, eu não consigo nem orar, nem orar. Eu até falei com a médica, assim, do CTI, falei, acho que você vai ter que me tratar também, que acho que eu estou ficando meio ansiosa aqui. E aí eu falei, Deus, eu não consigo orar. E aí, nesse momento, a voz de Deus veio de novo e falou assim comigo, você não precisa orar, tem um exército levantado orando por vocês. E aí eu acalmei, né, foi aí que eu acalmei e falei, Deus, então... Eu vou esperar esse exército vir, né, e o Senhor ouvir esse exército e fazer aquilo que a gente está pedindo, né, clamando.
E nós colocamos esse versículo exatamente porque ele revela o que a gente viveu nessa hora. Porque os médicos falavam assim, olha, tudo que podia ser feito foi feito, agora é só esperar. E esse versículo diz, haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram. E essa era a nossa sensação, e nós sentimos muito, muito mesmo, Deus nos acolhendo, nos pegando no colo, sustentando, e foi algo muito especial. Nós começamos a refletir sobre algo, que é o tema da mensagem dessa noite. Você lembra que o tema de hoje, nós estamos falando sobre o que acontece quando oramos. E eu e a Ju tivemos uma conversa sobre oração depois que tudo tinha passado, e a gente estava tentando entender por que orar, por que que isso é importante, o que que acontece. E eu me lembro que a Ju falou uma coisa muito interessante, ela me disse assim, eu não entendo por que que Deus nos orienta nas Escrituras que nós devemos orar, e não só orar, que nós devemos clamar, que nós devemos insistir, que nós devemos suplicar. E ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, quando alguém me pede algo, e eu tenho condição, ou quero, ou posso responder positivamente àquele pedido, a pessoa me pede uma vez, e eu, ok, sim. Quando eu não vou atender aquele pedido, não posso atender aquele pedido, eu falo, não vou, não posso e tal. Então, Não tem isso, a pessoa não tem que ficar insistindo comigo se pode ou não pode, se é sim, é sim, se é não, é não. E por que que com Deus a gente tem que ficar insistindo? E ela estava com essa dúvida e a gente ficou conversando. Algumas coisas nós aprendemos sobre oração com a nossa experiência. Uma delas é esse versículo que eu separei aqui de Daniel. O versículo diz assim: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Esse diálogo é um diálogo de Daniel com um anjo que veio trazer uma revelação que ele estava pedindo a Deus. Esse anjo demorou 21 dias para chegar. E se você ler o capítulo 10 de Daniel, você vai entender um pouco mais da história. A história diz que Daniel, ele estava buscando uma resposta de Deus, ele fez uma súplica, uma oração, e o texto diz que assim que ele orou, aquela resposta foi liberada. Só que para Daniel, não tinha chegado resposta nenhuma. E durante 21 dias, ele fez o famoso jejum de Daniel, e ele orou. Daniel era um homem de oração, ele orava 3 vezes por dia, ele tinha um devocional muito forte, tinha muito conhecimento da palavra, experiências lindas com Deus, ele orava muito. E ele, durante 21 dias, ele clamou, 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 e depois chega o anjo chega cansado da viagem, e ele fala: não, irmão, no dia que você orou, aquela resposta foi liberada, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. E o anjo conta, então, que ele passou por um momento de batalha espiritual, em que o outro anjo teve que chegar para ajudar, e eles tiveram que vencer aqueles inimigos que se levantaram para que a resposta de Deus fosse liberada e chegasse nas mãos de Deus. Então, uma das coisas que nós aprendemos, por que que nós devemos orar? Por que que a gente deve insistir e pedir e batalhar? Porque quando nós oramos, nós estamos fazendo essa batalha espiritual. Nós estamos movendo os céus. Nós tivemos assim, a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, por trás de uma luta, por trás de um sofrimento. A gente não sabe o que acontece. Mas nós tivemos uma nítida sensação de estarmos sendo sustentados pelas orações. E nós queremos, inclusive, agradecer a cada um de vocês que orou. Nós recebemos visitas de vários pastores que estiveram lá orando conosco, vários irmãos, várias mensagens, ligações, tanta gente intercedeu por nós, tanta gente nos ajudou. E mesmo quando a gente não tinha palavras, quando a gente estava fraco, quando a gente não sabia o que dizer, nós vimos, a gente consegue dizer assim, a oração moveu os céus, moveu a vida da Sofia. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais do que aconteceu. Moveu a cura dela, e não só moveu a cura dela, mas moveu a gente, sustentou a gente, e a gente consegue hoje entender o quanto a oração é importante. Quando você estiver passando por algo, a gente não sabe que a resposta de Deus ela vai ser favorável ou não. Às vezes ela é, às vezes ela não é. Mas independente de se a resposta será sim ou não, saiba que quando você ora, há um mover nos céus, algo é liberado. Um favor de Deus é liberado, um sustento é liberado, uma graça é liberada, uma força é liberada. E a gente aprendeu o quanto é importante orar, como que a oração fez diferença para nós, tanto as nossas orações quanto as orações da igreja. A gente pôde ver como a igreja é forte, como é importante ter irmãos, pessoas próximas que se importam. Hoje a gente dá muito mais valor quando a gente recebe uma mensagem: ah, ora por minha amiga, ora por fulano. Antes a gente: ah, tá, Deus abençoa aí. Hoje a gente consegue ver com outra ótica. Hoje a gente consegue ver com outra ótica, por exemplo, famílias que estão no CTI há meses. A gente conheceu pessoas que moram no hospital 1 ano e meio, 2 anos, que estão lá. E a gente ficou muito mexido com essas histórias, com a dor, com o sofrimento de tanta gente, e vimos o quanto é importante uma mensagem, uma ligação, uma visita, uma oração, e isso faz muita diferença. E a gente aprendeu que a oração move os céus. Amém?
Olha que bonitinha, gente. Essa é a Sofia. Essa foto a gente tirou esses dias na escola. Ela estava com esse desenho que ela fez na mão, tudo orgulhosa, né, do seu desenho. E eu vou explicar por que a gente colocou essa foto. Então, continuando lá da minha parte, né, depois que a gente entrou no CTI, aí o Breno chegou no outro dia, no sábado de manhã, né, e no sábado ela ainda estava muito mal. À noite da sexta ela precisou tomar morfina para poder dormir, ela estava com muita dor, e no outro dia ela precisou tomar uns dois remédios para ficar mais sedada também, por causa da agitação e da dor. A respiração dela começou a cair, a saturação, que é o nível de oxigenação no sangue, começou a descer, e aí ela teve que colocar oxigênio também, né? E aí ela colocou o máximo que tinha do oxigênio. Eu falo assim que Deus, ele levou ela assim, na doença, no máximo que meu coração aguentava. Porque ainda bem que ela não teve que ser entubada, né? Que é um processo muito pior, mas ela teve que ter alguns processos, né, assim, um pouco difíceis e um pouco assim, e muito incômodos para ela, né, e para mim também. E aí, assim, naquele período, a gente esperando uma resposta dos médicos também, e a oração, né, graças a Deus, acontecendo, eu não conseguia responder as pessoas que me mandavam o WhatsApp, né, mas eu mandei desde o início para um grupo que a gente tem, que eu tenho de mães, que é uma bênção na minha vida, né? São mães aqui da igreja e que, assim, desde o início, gente, a Sofia está com febre, a Sofia está com infecção urinária, tudo eu mandava lá, e a gente conta tudo o que acontece na maternidade, pedindo ajuda e também contando coração. E aí, esse grupo, eu conseguia mandar as mensagens e eu vi que as meninas me fortaleciam muito em oração, né? Eu queria agradecer a essas irmãs, né, de Deus nesse grupo. E eu tenho um outro grupo também, que são de mães intercessoras, que não são, a gente não fala sobre a maternidade, mas é um grupo de mães que oram, né? E nesse grupo eu nem consegui mandar mensagem, mas uma pessoa desse grupo conseguiu, descobriu o que estava acontecendo e mandou mensagem lá, e eu sei também que essas mães intercessoras oraram bastante, né? Queria agradecer também muito, uma delas inclusive foi até o hospital também, mas não conseguiu entrar porque a Sofia estava no CTI. Então, assim, é muito importante a gente ter a nossa família, é muito importante a gente ter irmãos em Cristo, né, que nos sustentam o tempo inteiro com amor, com a presença, né, e principalmente com a oração. Então, a gente tem uma convicção muito grande de que a gente sabe, né, que Deus, ele atendeu mesmo o nosso clamor, não só porque nós dois oramos, mas também porque muitas pessoas oraram, né, as pessoas do meu GD, as pessoas da minha célula, né? Célula é muito bom, é uma bênção. Então, se você não participa de nada disso, você tem que participar, porque assim você vai estar cercado, né? Cercado de amor, cercado de pessoas que querem mesmo o seu bem, que vão orar por você, principalmente, né, nos momentos difíceis, e também participar nos momentos bons. E ali no CTI, a gente foi... eu tinha uma música que vinha na minha cabeça, até pedi para a banda tocar, obrigada, vocês conseguiram, né? Essa música do Morada, que fala 1, 2, 3, né? Que está escondendo e tudo, essa música, eu conseguia cantar ela para a Sofia e ela tinha tudo a ver com o momento, né? É uma música que é de criança e é de adulto ao mesmo tempo, né? As minhas filhas amam cantar e eu conseguia cantar para ela essa música. Então, a música começa falando, olha, Deus, o desenho que eu fiz para ti. Então, por isso essa foto do desenho, né? Esse aqui é o papai, esse aqui é a mamãe, esse aqui é meu irmão e esse aqui é você. E aí, depois, a música fala assim, olha, Deus, minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que eu tiver medo, posso correr para você. E eu abraçava ela, cantava para ela e chorava e falava, filha, você pode correr para Jesus. Eu sei que você está com medo também, né? Mas qualquer coisa que você tiver medo, pode correr para Jesus. E aí, depois, a música fala assim, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, quieto, bem quieto, né, no cantinho, esperando você me achar? E eu estava na última cama do CTI. E, quando eu cantava isso, eu pensava assim, Deus, se eu vir me achar aqui, olha eu aqui e a Sofia, nós estamos aqui, olha, na última cama, né? Será que o Senhor vai me achar se eu ficar no meu lugar secreto, bem quieto, discreto, esperando você me achar? E o Senhor nos achou. Ele nos achou ali naquele lugar. E naquele momento, né, eu sou muito pesquisadora do Google, né, assim, eu e minha família toda. E aí eu pesquisei no Google só depois para saber sobre o que ela tinha tido de verdade. O que aconteceu foi que ela teve uma infecção urinária que foi muito silenciosa. Essa infecção urinária, ela subiu para os rins, né? E aí é chamada de pielonefrite. E ela caiu na corrente sanguínea, a bactéria caiu na corrente sanguínea, e essa é uma complicação de infecção. E quando ela cai, é como se o corpo quisesse combater essa infecção que está no sangue, e ele vai dando uma pane, né? Eu não sou médica para explicar direito, mas vou explicar o que eu entendi, não só do Google, mas dos médicos que me explicaram. Ele vai dando uma pane, né? É como se o corpo quisesse atacar essa infecção. E aí, quando ele vai tentando atacar essa infecção, ele vai parando alguns órgãos do corpo. Então, o primeiro órgão a ser afetado da Sofia foi o rim, com a bactéria. O segundo foi o intestino, por isso que a barriga dela estava muito grande. Ela deu uma parada do funcionamento aqui em cima do intestino. Então, a gente fez uma radiografia, tinha, né, alguns gases e tudo aqui parado. Não estava descendo mais, então o intestino falou, não vou funcionar mais, tem alguma coisa acontecendo. E depois o pulmão começou a falhar, por isso a respiração dela muito ofegante, por isso a precisar de oxigênio e tudo mais. Então, três órgãos, né, já afetados, e por isso ela foi para o CTI. E isso chama sepse, uma infecção generalizada, né? E essa infecção ela vai parando alguns órgãos do corpo e pode dar uma outra coisa que chama choque séptico, que é onde tem uma parada cardiorrespiratória, que, graças a Deus, Deus livrou a Sofia disso. E a pessoa pode não aguentar, né, e ir a óbito. E quando eu fui ler sobre tudo isso depois, né, graças a Deus, eu li lá na hora, assim, as crianças que entram no hospital num CTI com sepse, né, que era o caso dela, apenas 40% das crianças sobrevivem, as outras 60% não. Né? Então, é muito alto o índice de óbito. Por isso, eu entendi a preocupação dos médicos, por isso eu entendi a correria para o CTI, por isso eu comecei a entender que Deus tinha falado comigo sobre a perda, e por isso eu fui ligando todas as coisas, porque aí eu percebi que o que ela teve foi uma coisa muito grave mesmo. Né? E aí... depois que as coisas foram melhorando, né? O Breno vai explicar do processo de melhora, mas, assim, eu disse para vocês que Deus fala comigo em sentimento muito forte e também na palavra. E, nesse período, a gente está, né? Eu estou lendo o circuito 4x4 e a gente acompanhando o circuito. E, na hora, Deus falou comigo assim, isso já era no domingo, né? Quando ela estava melhor. E Deus falou comigo assim, abre sua Bíblia. Eu ainda estava no CTI. Ele falou, abre sua Bíblia e lê a sua parte do circuito. E eu lembrei que eu estava lendo 2 Samuel. Aí, na hora, eu ainda falei assim, nossa, Deus, mas o que, que eu vou ficar lendo, né? Das histórias lá, da guerra que foi, assim, nananã. Ai, me dá uma outra palavra, né? Mais assim. E Deus falou, vai lá no circuito 4x4 e lê onde você parou. E eu costumo ler na minha Bíblia no celular, paro, e no outro dia eu abro e passo para frente. Então, eu abri, estava em 2 Samuel 21, passei para frente, 2 Samuel 22. E eu comecei a ler e eu até sentei no chão do CTI, chorando, né, em prantos, pela palavra que Deus tinha falado comigo. Né? É um texto longo, Deus falou comigo desse texto do início ao fim, mas eu vou falar para vocês algumas partes que foram principais, né? Então, em 2 Samuel 22, é um salmo, uma oração de Davi, né, agradecendo a Deus por ter livrado ele de uma guerra contra os inimigos e contra Saul. E toda vez que eu lia inimigos me referia à doença da minha filha. E aí, no 4, fala assim, clama ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos, ou seja, né, da doença. Não é só para mim, era para mim e para minha filha. Né? As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, Clamei ao meu Deus do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. E aí eu falava com ele assim, Deus, será que o Senhor vai vir? E a imagem que eu tinha era de Deus descendo e encostando nela ali para ela ser curada. Por isso eu cantava a música, né, de será que o Senhor vai encontrar a gente? E no versículo 10 fala assim, ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. E mais para frente, no 18, fala assim, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. E aí, como não chorar, né? E como não ver que Deus estava falando comigo, né? Depois de ter recebido mesmo ali, vendo a minha filha sendo curada e recebendo isso. E alguns, no dia seguinte, ou dois dias depois, porque ela ainda permaneceu no hospital por mais 3 dias, no quarto, eu peguei de novo, né, a minha Bíblia e fui ler 2 Samuel 23 e tudo. E quando eu comecei a ler, eu falei, gente, mas eu já li isso. E quando eu olhei lá no meu caderninho, no meu, que eu marco, né, o que eu já li do circuito, eu já tinha marcado esses versos. Eu não estava mais em 2 Samuel, né? Eu já tinha passado 2 Samuel, eu já estava em Reis. E aí, a minha Bíblia voltou sozinha para esse parte. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu sempre abro, leio e fico ali, e depois eu pulo. A minha Bíblia voltou 4 capítulos para que eu pudesse abrir em 2 Samuel 22. Então, Deus mandou mesmo, né, eu voltar no circuito e ler isso, porque ele tinha voltado a minha Bíblia, e eu creio que foi isso, porque não tem outra explicação.
Glória a Deus. E antes de passar para o próximo ponto, fica aqui a dica, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Ele sempre fala com quem lê a palavra, sempre fala. Se você quer ouvir o que ele tem a dizer para você, não deixe de ler. Leia todos os dias, medite, ore. Certamente o Senhor vai falar com você. E eu, então, tudo isso que ela viveu e foi descobrindo e tal, eu estava voltando de São Paulo. E quando eu chego de São Paulo, com o coração muito apertado, eu encontro a Sofia dessa forma. Né? Então, ela estava lesada, ela estava esquisita, ela ficava parada, assim, ela não mexia direito, ela não conversava, ela estava toda inchada. Ela estava muito esquisita. Muito esquisito. Isso foi no sábado. Né? E a gente, assim, viveu toda a história, né? A Sofia foi curada. E quando a gente estava recebendo um casal de amigos na nossa casa, a gente estava contando a história para eles. E nesse dia a gente percebeu algo que a gente não tinha percebido. Nós percebemos que tudo isso aconteceu no feriado da Páscoa. Aconteceu que na sexta-feira da paixão, a Sofia entrou no hospital quase morrendo. No sábado, era o dia de esperar. Sábado ela estava assim, desse jeito. A foto ficou muito desconfigurada na minha apresentação. Mas ela estava assim. Sábado foi um dia estranho, um dia de silêncio, um dia de espera, um dia que a gente não sabia o que ia acontecer, não tinha mais nada para fazer. E o Senhor a tocou, o Senhor a visitou, e no domingo ela acordou assim. No domingo ela voltou à vida. A Ju conta que ela só ficava assim, na sexta, ela ficava só assim, quer o aba, mamãe. E ela só ficava pedindo água. E quando a gente contou toda essa história para esse casal, eles falaram, igual Jesus. Na cruz ele disse, eu tenho sede, me dê água. E nós vimos que o Senhor fez um milagre na Páscoa. Ele fez um milagre na Páscoa e ele, com esse milagre, ele nos mostra duas coisas tão importantes para nós. Primeiro, ele nos mostra que não existe sacrifício maior do que dar um filho. Quem é pai e mãe sabe que Não tem nenhuma dor que se compara a imaginar perder um filho. Nós, graças a Deus, nunca perdemos. E, em nome de Jesus, não perderemos. A gente sentiu isso. E quando a gente sente isso perto de nós, a gente consegue ver o quanto o amor de Deus é grande. Porque a palavra de Deus diz que Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer por mim e por você. De tanto que Ele nos ama. Porque Ele sabia que se Jesus não viesse, e como aconteceu numa sexta-feira, Ele subiu numa cruz e Ele entregou a vida dEle voluntariamente. Se Ele não tivesse morrido para pagar os nossos pecados e a gente pudesse ser livre das nossas dívidas, se Ele não tivesse vencido a morte, ressuscitado ao terceiro dia, o que seria de nós? Passaríamos a eternidade inteira sem Deus. E se você não crê em Jesus, se você ainda não entende o que Jesus fez por você na cruz, peça ao Espírito Santo para falar com você, porque essa é a maior história de amor, a maior prova de amor que existe. É o fato de Deus Pai ter dado o Filho único dEle para morrer numa cruz por amor a nós. E nós aprendemos também que por meio da cruz existe vida. Existe vida. É possível que vida seja liberada. É possível que cura, que a morte seja derrotada. É possível que tudo aconteça, porque Jesus venceu os inimigos, venceu a morte na cruz do Calvário. E a ressurreição de Cristo no domingo trouxe com Ele de volta a nossa filha, a nossa Sofia, e Ele nos devolveu a vida dela, e graças a Ele, ela está bem, está linda, está viva, está correndo, está saudável, e nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele operou nessa Páscoa.
Então, assim, com isso tudo, né, a gente aprendeu muitas coisas, principalmente sobre o poder, né, que tem a oração. E, como o Breno falou, né, a gente hoje leva, não que nunca levamos a sério, mas levamos mais a sério a questão da intercessão, né, do clamor pela vida das pessoas. Eu mantive contato com algumas mães do hospital para mandar mensagem, para saber como as filhas estão, e ainda estou orando por algumas crianças que ainda não saíram, né, como a Sofia, e pedindo outras pessoas para orarem também, né, porque eu acredito que Deus vem, né, e pode ouvir a nossa oração. Ele sempre ouve, mas Ele pode atender, né, o nosso pedido, mesmo que ele pareça um pedido muito grande ou impossível ou, né, algo estranho demais, mas Deus sabe, né? Então, se você, tudo que a gente está falando aqui, né, além de contar sobre o que Deus fez na nossa vida, o que nos moveu a vir aqui hoje, né, e o que me moveu principalmente, é porque eu quero que cada um de vocês receba também uma resposta de Deus pelo pedido que vocês têm, né? Eu, assim, o desejo maior do meu coração é que se tiver alguém aqui com alguma coisa impossível, né, algo que não, que acha que não está dando certo, que não vai valer a pena orar mais, né, desacreditado, sem esperança, eu quero te dizer, não perca a esperança, né, não perca. O nosso foi um tempo pequeno, 6 dias de hospital, 10 dias de doença, mas algo muito grande aconteceu, né? Então, Deus, Ele é capaz de atender o seu pedido, se isso for da vontade dEle. Então, não perca a esperança, continue orando. E nós queremos aqui hoje também orar por vocês, né? E por você que está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, para que Deus também escute, desça do céu, né? E toque sobre a sua vida, sobre a vida de alguém que você está aí pensando. Esse é o nosso maior desejo, isso foi o que nos moveu mesmo a estar aqui essa noite. E depois de tudo que aconteceu, algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas você falou no início que Deus tinha te dado um sentimento, que você ia perder uma filha, e depois Deus falou isso com o Breno, mas vocês são os pais, né? Tinha uma situação difícil ali, tinha algo acontecendo, né? Apesar de quando Ele falou comigo, isso nem estava para acontecer, e depois de um tempo, eu fui na casa de um casal, amigos nossos muito queridos, Johnny e Gabi, e a gente foi contar para eles, né, o que tinha acontecido. Eles estavam sabendo da história, mas não com tanto detalhe. E quando a gente contou, depois a Gabi falou comigo assim: agora eu posso te falar uma coisa. Eu não queria te falar, e na época que a Sofia adoeceu, ela me mandou algumas mensagens e tudo, eu nem conseguia responder, mas aí ela falou: agora eu posso te falar uma coisa. Antes dela ser internada, uma semana antes de eu saber disso tudo, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, vocês estavam me contando que a Sofia tinha morrido. E eu, quando eu recebi a notícia que ela estava no hospital, eu lembrei do sonho e falei: nossa, então é sério. E comecei a interceder por isso. Então... Não é linda, gente? Ah, ela é uma florzinha, né, amor?
Parece mesmo, é linda igual a mãe.
Essa parece.
Você para
a
de
mãe.
Elogiar minha esposa aí, sim, rapaz.
E aí ela falou comigo que tinha tido esse sonho, né? E veio como uma revelação de que realmente Deus tinha falado comigo e Deus tinha falado com o Breno, né? De algo que ia acontecer. Tá bom? E aí, para completar o sonho dela, né, para eu saber mesmo que era uma revelação de Deus, ela falou comigo assim: Ju, e nesse sonho, além de vocês me falarem isso, vocês tinham me mostrado que vocês estavam com um carro novo. E uma semana antes, na semana que a Sofia adoeceu, nós tínhamos acabado de trocar de carro. Então, o sonho, além de falar, né, sobre... aquilo que, né, que Deus já tinha colocado no meu coração, ele ainda confirmou com um outro detalhe que nem era tão importante, mas para mostrar que era um sonho mesmo de revelação, né? Onde ela falou que a gente tinha mostrado um carro e a Gabi nem sabia que a gente tinha trocado de carro, né? E nada disso acontecido. Então, Deus revelou para ela algo também para concretizar e para firmar aquilo que Deus estava já falando comigo, com o Breno, né? Para a gente ver que realmente foi algo sobrenatural do Senhor, né? E um favor dele sobre a nossa vida e a vida da nossa filha. E também uma tia do Breno depois, a tia Rosânia, ela encontrou com a gente e falou que quando ela foi orar pela Sofia, que a Sofia estava no hospital, Deus falou com ela assim: pode deixar, que eu vou lá onde ela está e vou visitar e vou encostar nela. E foi aquilo que Deus tinha falado comigo, que ele desceu dos céus e encostou na Sofia para ela ser curada. Então, tudo se fechou, né, em todas as confirmações possíveis daquilo que Deus estava querendo fazer nas nossas vidas e principalmente na vida da Sofia.
É isso aí. Eu quero pedir a banda para subir. Pode subir, por favor, todo mundo. E eu quero contar, então, último detalhe, né, dessa história. Eu estava... ela estava internada ainda, então eu ia para casa, dormia com a Luísa em casa e a Ju dormia com a Sofia no hospital. Depois a gente passava o dia junto no hospital. Eu acordei, tive um sonho muito claro, um sonho muito forte. Eu raramente sonho e geralmente quando eu sonho normal assim, eu não ligo muito, eu entendo um pouco do sonho por ter estudado essas coisas. Então, e nesse dia foi um sonho muito diferente. E nesse sonho eu estava num lugar que era tipo assim uma vidente, uma cartomante, uma coisa, e ela estava jogando umas pedras. E ela jogava umas pedrinhas assim para mim, e ela jogava aquelas pedras e tinha ao lado outras pedrinhas, e o formato, ela jogava e fazia o meu formato e o formato das outras pedras igual. E tinha uma pedrinha vermelha no meu e nesse igual, e o sentimento que eu tinha naquele sonho era que aquele formato daquele jogo de pedras que caía para mim e caía ao lado igual, esse que caía ao lado era de uma das minhas filhas. E o sentimento que eu tive era que algo que viria para mim foi para elas. Eu acordei muito assustado, e quando eu acordei eu me lembrei que assim que nós voltamos de férias em fevereiro, uma irmã aqui da igreja, a Sônia, uma amiga, uma profeta que a gente confia muito nela, ela tem muito discernimento, muita experiência com Deus. Ela tinha me procurado e ela falou assim: Breno, você está bem? Eu falei: tô, acabei de voltar de férias, estou super animado com o ano e tal. Você está cansado, está acontecendo alguma coisa? Aí eu falei: por que, Sônia? O que aconteceu? Já fiquei meio tenso, né? Porque ela tem uma revelação forte mesmo. E ela falou assim, ela não quis me falar o que ela tinha visto. Ela falou assim: faz um exame de sangue. Ela falou isso muito forte, assim: faz um exame de sangue, eu vi algo, não quero te falar, não quero te deixar preocupado. Mas ela falou: vai no médico, faz um exame de sangue. Quando eu tive esse sonho, eu tive um sentimento muito forte de que algo que viria para o meu sangue foi para o sangue dela, uma luta, uma batalha mesmo, né? E ela foi atacada com algo que viria contra mim. E essa pedrinha vermelha simbolizava o sangue, e ela, exatamente, ela teve uma infecção no sangue, né? E Deus operou o livramento. E esse dia que eu tive esse sonho, eu cheguei no hospital e ela recebeu a alta e saiu do hospital naquele dia. E a gente aprendeu que a gente não é muito dessas coisas, né? Quem conhece a gente perto sabe que a gente não é dessas coisas assim de espiritualizar e tal, mas a gente realmente teve muitas confirmações, muitas palavras. Então, o mundo espiritual é real. A gente viu que existia uma batalha mesmo sendo travada contra a nossa família. E Deus, ele revelou que algo aconteceria, ele levantou pessoas para nos apoiar em oração, ele teve misericórdia de nós. Então, foi um tempo realmente muito forte. E eu quero, assim, inspirar você. Deus é real, meu amigo. Deus é real, Deus é grande demais. Deus, ele fala, Deus, ele está vivo. Ele não está lá na cruz, não, ele está vivo. E ele quer caminhar com a gente no dia a dia.